Vamos ler mais uma vez em Efésios 6. Versículo 14. Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Quero ler uns versículos em Tito, primeiramente Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, e lhes obedeçam, e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. No Evangelho de João, um versículo, capítulo 13, João, capítulo 13, versículo 2, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Agora, vários versículos na carta aos Romanos, começando no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Capítulo 4 de Romanos, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Outra vez, capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Capítulo 3. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente pela sua graça. Eu vou ler mais alguns versículos depois e espero que nós consigamos também avançar para outra parte dessa armadura. Mas, inicialmente, essas considerações sobre a couraça da justiça. Nós já amarramos, ou arrochamos, podia dizer, o nó da verdade. Estamos presos nela, firmes nela, seguros nela e em pé, começando agora uma exposição nesse cenário onde as hostes espirituais do mal atuam. Então, não vamos fazer alguma coisa, não vamos entrar numa luta como se pudéssemos dar socos pelo ar ou tiros ou qualquer coisa assim. É o cinto da verdade amarrado. E agora Paulo diz a segunda parte, e ele veste as partes vitais do corpo com a couraça da justiça. Eu li só aquele versículo de João capítulo 13, porque o coração, o centro das atenções, o que nós chamamos o órgão mais vital para nós, pelo menos, que não temos entendimento de todos os funcionamentos aí do nosso corpo, é considerado assim, e é o centro das nossas emoções. E o coração vital e emotivo é, sem sombra de dúvidas, um dos lugares onde Satanás vai atuar. E o que ele conseguiu fazer com Judas Iscariotes é uma ilustração real, real, do que ele é capaz de fazer. Os irmãos se lembram que Judas já tinha andado com o Senhor Jesus Cristo 3 anos e meio e estava finalizando o ministério do Senhor Jesus Cristo, estava próxima à sua morte. Então Judas andou com ele, acompanhou tudo que o Senhor Jesus Cristo fez em primeira mão, ele viu tudo, ele participou de tudo. A multidão dos sinais, dos milagres, das operações do Senhor Jesus Cristo, as palavras do Senhor Jesus Cristo, as coisas que o Senhor Jesus Cristo falou, em particular aos discípulos, os privilégios que Judas Iscariotes teve, eles são incontestáveis. Tanto é que ele foi, como disse Pedro, contado neste ministério. Teve parte nesse ministério. E se desviou. Aí você começa a raciocinar assim, como que alguém tão perto do Senhor Jesus Cristo, na própria presença do Senhor Jesus Cristo, em comunicação direta com ele, em apreciação direta dele, vendo as coisas que ele viu, o coração dele ainda foi alcançado pelo diabo. O diabo, tendo o diabo posto no coração de Judas que o traísse. Nós só acreditamos nisso porque verdadeiramente a Bíblia diz que foi assim. Se fosse alguém qualquer contando que um dos apóstolos do Senhor Jesus tinha feito isso, nós íamos refutar imediatamente. Impossível. Jamais um dos apóstolos do Senhor Jesus, ou um dos discípulos dele, melhor dizendo, um daqueles que andou com ele, faria o que Judas Iscariotes fez. Isso era uma coisa cabível a um dos inimigos, um dos fariseus, um dos saduceus, qualquer um daqueles que provocava o Senhor Jesus continuamente. Mas foi Judas, e ele colocou no coração de Judas. Agora, se esse ser poderosíssimo chamado o diabo conseguiu alcançar o coração de Judas Iscariotes na própria presença do Senhor Jesus Cristo, então você põe logo a mão em cima do seu, porque ele vai jogar um negócio aí sem dó, sem a menor preocupação, sem qualquer constrangimento, sem qualquer sentimento de insegurança. Ele vai lançar, Ele quer atingir o coração. Ele quer atingir os órgãos vitais. Ele quer a destruição. Ele quer realmente aniquilar o salvo. Ele quer acabar com o salvo. E o que que Judas fez? Judas fez um ato de injustiça. Judas cometeu uma injustiça contra o Senhor Jesus Cristo. Traiu o Senhor Jesus Cristo. Traição é um ato de injustiça, porque não é possível fazer isso. Não é aceitável uma coisa dessas. Ele é injusto. Essa couraça da justiça, e nós temos lido vários versículos, essa couraça da justiça é aquilo que nos protege, que nos segura da salvação. É diferente do cinto da verdade, porque não é o entendimento da verdade, não é o apego à verdade, não é só a segurança transmitida pela verdade. É uma couraça colocada na frente das hostes espirituais, dizendo para as hostes espirituais, apresentando-nos diante delas, da seguinte maneira: aqui você não toca, a salvação você não tira. Só que nós somos suscetíveis, nós somos variáveis, nós sofremos emoções, e nós sofremos abalos, e nós sofremos tristezas, e nós sofremos dúvidas, e várias pessoas, vários irmãos, vários, já sofreram terríveis provações nessa área. De acordar, levantar de manhã cedo, será que eu sou mesmo salvo? Qual garantia que eu tenho da salvação? Será que se eu fechar os olhos agora, eu realmente serei recebido em cima no céu? Entrarei no paraíso? Que garantia que eu tenho? Essas dúvidas, essas colocações, Satanás vai apresentando. E ele usa a nossa injustiça, as nossas falhas, os nossos pecados depois da salvação, para triturar o nosso coração, para afetar o nosso coração e nos lançar dúvidas. Bom, eu sou salvo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, fui justificado, totalmente salvo e seguro, porém, houve um deslize. Bom, acho que não sou salvo então. E lá vem uma enxurrada de dúvidas. E essa couraça, ela não vai ser vestida por alguém que pensa que é salvo e não é. Não. Essa couraça, ela é vestida por um salvo. É o suporte dele contra esses ataques. É o suporte dele. E eu li esses versículos exatamente para dar essa segurança que nós só temos através da palavra de Deus. Segurança número um. Verdade número um. Diz o apóstolo Paulo: nós somos justificados por graça. Essa é a resposta inicial aos ataques de Satanás. Ah, porque você fez isso, você fez aquilo, há um erro aqui, um erro ali. Ele pode apontar dezenas de erros em nós. Dezenas. Talvez a sua mente correu para Jó agora. E Jó, ali, andando normalmente, e Deus fala com Satanás. E Satanás logo diz: só é assim, porque ele está cercado. Tira essa cerca em volta dele, vai ver o que eu faço com ele, vai ver o que ele faz contra o Senhor. Contigo, melhor dizendo. Tira essa cerca. Então, a primeira segurança que nós temos da palavra de Deus, que vai engrossar essa couraça: nós fomos justificados pela sua graça. Nós já aprendemos e ouvimos isso hoje. Não é algo que pudéssemos fazer. Não é alguma coisa que nós tivéssemos condição de negociar ou entrar em algum mérito ou produzir alguma coisa. Abrindo um parêntese aqui, essa gloriosa afirmação das Escrituras: justificados pela sua graça. Pela sua graça é uma aniquilação, é uma destruição de todo o sistema religioso mundial. Qualquer insinuação de qualquer religião, de qualquer natureza, que insinua nas nuvens, nas entrelinhas, que um homem possa fazer alguma coisa para alcançar a justiça de Deus, ele já vai ter uma lança espetada no seu peito imediatamente. E ele é destruído pelas hostes do mal. Porque Satanás sabe, e sabe muito bem, que a salvação é por graça. Ele sabe disso. E isso é que dá uma estrutura para nós. Isso é que dá uma segurança, justificados pela sua graça. E é assim que nós conseguimos. Agora, Paulo diz também, no capítulo 5, justificados pelo seu sangue. Então, não é só graça, não é só um favor, como se fosse pouco, um favor imerecido, é o sangue. Justificados pelo seu sangue. E nós temos ouvido as delícias da palavra de Deus em Isaías. E vamos ouvir mais ainda. E eu não preciso tomar tanto tempo aqui. Mas o preço que foi pago, o sangue vertido, a inocência do sangue, a pureza do sangue, a perfeição daquele sangue, a justiça daquele sangue. E Paulo disse: justificados pelo seu sangue. Justificados pelo seu sangue. Eu não li o versículo, mas vocês conhecem o trecho? E é esse sangue que fez a propiciação. É esse sangue que foi aceito na presença de Deus. Não há onde uma hoste do mal, um espírito imundo, entrar nessa questão. É pelo seu sangue. Uma pessoa salva, ela foi lavada, ela foi completamente purificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há remissão de pecados a não ser pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Também essa certeza de justificação é pelo triunfo da sua ressurreição. Porque Paulo disse: ele ressuscitou para a nossa justificação. Por quê? Porque a sentença dada trazia morte. A sentença dada encerrava na morte. A sentença dada ao pecado nos colocava numa posição sem saída. Não existe triunfo sobre a morte, não existe domínio sobre a morte. A morte é a coisa mais gigantesca que existe contra o homem. Nenhum de nós tem autoridade sobre ela, nós não temos nada contra ela, a menor força contra ela. Não existe possibilidade. Então, Satanás usa essas coisas e vem nesse sentido, para penetrar o coração de um salvo. Agora, nós temos a segurança da sua ressurreição. E eu podia passar muito tempo aqui, e lendo 1 Coríntios capítulo 15, e outros trechos da palavra de Deus, e nós podíamos passar um longo tempo considerando simplesmente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Paulo categoricamente disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Não tem sentido. Mas de fato Cristo ressuscitou? E foi feito as primícias dos que dormem? Então, o triunfo da ressurreição, a certeza da ressurreição, é a única segurança que nós temos de justificação, porque nós também estamos no benefício da sua ressurreição. A morte não tem mais domínio sobre nós. Paulo podia dar aquele grito, aquele grande brado, conhecido de todos os irmãos: tragada foi a morte pela vitória. Olha para ela, conversa com ela, desafia a própria morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê o seu aguilhão? Me fura com ele, se você pode. Por que ele podia falar isso? Porque ele tinha certeza da ressurreição. E ele podia escrever para mim O viver é Cristo, o morrer é ganho. Eu vou sair desse cárcere, vivo ou morto, pouca diferença faz, porque eu tenho absoluta, absoluta certeza da ressurreição. E é por isso que nós somos consolados, mais do que as pessoas que não têm esperança. Não que nós não choramos quando uma pessoa amada a nossa parte, vamos sentir a falta dela. Mas nós temos uma consolação que o mundo não conhece. Nós sabemos quando um amado nosso parte para estar com o Senhor, é só um pouquinho de tempo. Só um pouquinho de tempo. E nós estaremos juntos. Juntos. Pelo triunfo da ressurreição. E a justificação, diz o apóstolo Paulo, também está associada com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, ele tinha que dizer também que é para a vida, como disse na carta a Tito. É uma justificação pela graça, é uma justificação pela ressurreição, é uma justificação pelo sangue e também é uma justificação diferenciada, uma justificação que vai trazer alguma coisa, que vai trazer ao nosso coração uma esperança que outra coisa não poderia trazer, a vida. Justificação para a vida. Isso significa que uma pessoa, quando foi salva, quando ela creu no Senhor Jesus Cristo, e todos nós que cremos temos esta experiência, nós nascemos de novo, nós estamos em nova vida, é uma nova criação no Senhor Jesus Cristo. Agora sim é vida. Antes não era, era morte. Agora sim é vida. E a vida de uma pessoa justificada, a vida dessa pessoa que confiou no Senhor Jesus Cristo, ela começa naquele momento, naquele instante. Esta é a segurança que nós temos. Como é que essa couraça, ela entra certinho no nosso corpo? Ela veste corretamente o nosso corpo. Qual é a medida dela? Porque eu sei que eu consigo vestir essa couraça. Então Paulo disse, num dos versículos mais conhecidos da carta aos Romanos, justificados, pois, pela fé. Eu visto essa couraça pela fé. Ela me serve pela fé. Ela é do tamanho da fé. É na medida da fé. E quando nós confiamos no Senhor Jesus para a salvação, não é um pouco de fé, médio de fé, é uma totalidade de fé. É absoluta fé, é plena fé, não é alguém meio salvo, eu meio confiando no Senhor Jesus Cristo, meio aceitando o sacrifício dele, não, isso não existe, não tem meio salvo é totalmente perdido, quase salvo é totalmente perdido, totalmente, salvo é plenamente salvo. Justificado é plenamente justificado, e isso é pela fé, num passo de fé, num ato de fé, creu no Senhor Jesus Cristo, pela fé, porque quando os demônios cercam, quando as hostes infernais cercam, quando Satanás faz tudo o que ele tenta para tirar isso de nós, ele vai ver que de todos os lados, é graça, é sangue, é ressurreição, é vida, é fé. Onde ele pega? Não tem o que pegar. Não sobra nada para ele. Simplesmente porque eu vesti a couraça da justiça. O Senhor Jesus me deu ela. Deu para nós. Eu estou vestido nela. Então essas hostes do mal podem falar o que eles quiserem. Podem fazer o que eles quiserem. Eles podem até atentar contra a nossa vida. Mas nós estaremos no céu. Não tira isso de nós, não remove o céu de nós, não remove nada de nós, porque eu usei a couraça da justiça. Essa é a forma como Paulo diz. Antes de entrar na próxima peça dessa armadura, eu queria ler um versículo em Atos capítulo 1 para ilustrar como nós devemos ser (coughs) tão seguros nisso. Ele está falando exatamente de Judas, Pedro, a traição de Judas, e no contraste com Judas foram apresentados dois homens, mas um me chamou a atenção no versículo 23. São os dois, mas um deles eu vou destacar hoje. E diz assim: e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. E eu fiquei pensando nisso, porque esse José, chamado Barsabás, era conhecido como José o Justo. O sobrenome dele, o apelido dele era o Justo. E eu vou dizer reverentemente isso, que o nosso sobrenome é esse. Depois que você foi salvo, você chama, seja lá o seu nome. O seu sobrenome não é mais o seu nome da sua família. O seu sobrenome agora é o Justo. O Justo. E esse homem foi conhecido como Justo, não foi à toa. Ele não era chamado José Barsabás Justo simplesmente por um capricho. Ele foi conhecido em Jerusalém por ser justo. E um justo, alguém que foi justificado, portanto agora é um justo na presença de Deus, posicionalmente, ele vive dessa forma. Foi a instrução que Paulo deu a Tito no capítulo 3, onde lemos. E ele vai dizer naquele trecho, fartamente, indicando: no tempo passado, nós nos metíamos em todo tipo de encrenca. Nós vivíamos nesse mundo, confrontando as autoridades, participando disso e daquilo, quebrando por todo lado, envolvidos em todo sistema que esse mundo tem. Agora você é salvo. Agora o seu sobrenome não está associado a nada disso. O seu sobrenome agora é o Justo. O teu reino agora é outro. Completamente diferente, é de paz. Então Paulo diz: agora você tem que ser conhecido como tal. Então as obras do justo são diferenciadas. E o mundo precisa olhar para nós e perceber em nós exatamente isso. Os nossos vizinhos, nossos parentes que não são salvos, nossos colegas de escola, colegas de trabalho, têm que olhar para nós, eles têm que olhar para nós e dar um apelido para nós. E tem que ser assim. Tem que ser o justo. Fulano, o justo. Porque nós fomos justificados pela graça de Deus. José é um ótimo exemplo dessa pessoa justificada pela graça de Deus. Eu disse uma palavra antes de passar para outra, mas eu quero falar duas. Eu tenho esses negócios, tá? Vocês me perdoam. Eu vou lembrando as coisas e não dá para passar. Um conselho, na verdade, eu quero dar um conselho aos filhos. Só volta a página aí no capítulo 6 de Efésios e você vai ver que nós podemos treinar as crianças já nesse sobrenome. Vós, filhos, está falando com filhos salvos, certo? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. É justo. Talvez uma das modificações que a sociedade moderna tem passado, uma das coisas que nós estamos vendo nos últimos tempos, é a diferença de respeito dos filhos com os pais, ultimamente. E essa instrução dada por Paulo é uma instrução dada para aqueles que foram justificados, crianças, adolescentes, jovens, salvos, salvos. Uma das maneiras do seu sobrenome ser conhecido como fulaninho, o justo, é a maneira como você trata os seus pais. E não há rodeios nisso. Não há teses de explicação. É pura e simplesmente: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. É justo isso. É mais do que esperado. É o que se espera de um filho salvo. É o que se espera de uma criança, de um adolescente, de um jovem crente no Senhor Jesus Cristo. Porque os jovens e crianças e adolescentes que não têm o temor de Deus, eles desonram seus pais, desobedecem seus pais, afrontam seus pais, fazem tudo contra os seus pais. Mas um salvo, ele é o fulaninho, o justo, porque ele faz justamente o que tem que ser feito, porque ele é justo, ele foi justificado. Então ele tem uma diferença, ele tem uma conduta diferenciada. E eu penso que essa é uma das maneiras que os jovens, crianças, adolescentes, salvos, vão ajudar outras crianças e adolescentes a terem um despertamento espiritual. Você vê o moleque dando aquela desrespeitada no pai ou na mãe, e se você é uma criança salva, um adolescente salvo, você olha para o seu coleguinha, para o seu amigo, fala: ô louco, é assim que você fala com o seu pai? Que isso? Aí eu falo assim com o meu pai, e daí? E daí que está errado. É assim que você trata o seu pai? Você não tem o mínimo respeito com o seu pai? Você pode dar uma bronca dessa nele, chamar a atenção dele, porque você é salvo. E vai despertar: não é assim que uma criança trata o pai. Não é assim que um adolescente trata o pai. Ele tem uma forma de tratar com seus pais. Deus disse que é justo. Deus disse. Então há várias maneiras. Eu só falei essa, mas há várias maneiras onde o justo vai mostrar que de fato ele conhece o Senhor, foi justificado e ele está interessado na justiça e fazer tudo justo. O justo aqui é o alinhado com as Escrituras. É uma coisa que está calibrada dentro do padrão das Escrituras. O relógio. 3:20. 3:30. 3:30. Vamos lá, vou tentar. Eu quero ler um versículo no Salmo 40. Só para começar essa parte, que eu não vou conseguir mesmo não. Para nós irmos para frente. Senão eu não vou conseguir. Vocês já vão pensando no que vai ser, o que vamos tentar falar no próximo estudo. Salmo 40. Versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Só vou começar porque essa outra parte talvez é um pouco mais longa. É nesta expressão quando ele diz: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Há várias sugestões, ou pelo menos duas sugestões que estão destacadas em relação a esse calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Muita sugestão tem sido feita em relação ao serviço de pregar o Evangelho. Calçar os pés para pregar, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas e coisas assim. Mas eu quero levar o nosso pensamento não para o lado só da pregação do Evangelho, mas antes disso, é onde os nossos pés estão. Esse calçados os pés, colocados os pés em algo que já foi preparado. Calçados os pés na salvação que já me foi dada. E isso vai combinar com o assunto do capítulo 2, porque ele preparou boas obras para que andássemos nelas. Então, os pés seguros, os pés calçados, indicando que nós não vamos ser atingidos no pé e impossibilitados de andar, ou os pés esmagados no sentido de não conseguir mais progredir ou andar nas obras que nos foram preparadas é realmente estar colocado nas verdades do Evangelho. Então, os pés colocados ali, a rocha onde estamos, o ponto central onde nós somos colocados e não tem abalo. E nós vamos perceber nessas considerações que essa mensagem ou essa palavra que nos foi anunciada, ela é tão segura, tão estruturada, tão consolidada, que só pode ser de fato apresentada como uma rocha. E onde nós somos colocados e firmados e estabelecidos e enraizados é algo que não pode ser abalado. Eu não estou pisando num território lamacento, areia movediça, um lugar onde eu possa afundar, atolar. Eu estou literalmente seguro naquilo que me foi apresentado na palavra de Deus. É uma segurança da palavra, da mensagem do Evangelho. Por todos os lados que se procurar alguma falha, uma fresta, uma falta de estrutura, não vai conseguir. Não vai. Satanás tem tentado isso. Tem tentado de todas as formas esse tipo de abalo. Uma das coisas que ele tentou nos séculos passados, talvez vai fazer isso de novo, ou já tem feito, eu não sei, mas ele tentou nos séculos passados, é exatamente o assunto que o nosso irmão Bill falou. É a encarnação do Verbo. É Deus manifestado em carne. Ele já tentou fazer isso em séculos passados, e o apóstolo João trabalhou arduamente com isso. Ele refutou esse ensino de que na hora, como eles inventam, da crucificação, o Senhor Jesus estava ali só o homem, Deus não estava com ele, vão inventando todo tipo de coisas para quebrar essa rocha, esmiuçar essa rocha, bombardear essa rocha. E os apóstolos trabalharam duramente, arduamente, com muito zelo, com muito cuidado, para colocar essa rocha, para lançar essa rocha, e dizendo o seguinte: a nossa salvação está sobre. Então nós estamos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É algo que já foi colocado como base para nós, e Satanás, com toda a sua astúcia e inteligência, não consegue tirar isso. Se fosse uma filosofia humana, se fosse uma ideia de um homem, uma religião criada por um homem, uma coisa muito boa, bem arquitetada, ela já teria ruído. Já teria ruído. Mas a rocha na qual nossos pés estão é inabalável. E nós estamos calçados ali, presos ali, grudados ali. É um solo que o nosso pé não sai dele. Não sai dele. Então nós temos uma base muito sólida, e vamos pensar nisso, um pouco mais detalhes no próximo estudo, na permissão do Senhor. Mas que Ele nos ajude a descansar desde já na grande segurança que temos por essa couraça da justiça, não pelas nossas obras, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus. Amém. Amém.